a partir de agora no Jornal 98 Notícias. Nós vamos conversar com o Juscelio Curaçá, secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso. Mas antes mesmo de falarmos sobre a nova pasta, boa tarde, secretário. Eu queria falar um pouquinho sobre a Secretaria de Infraestrutura, essa questão, essa transição, a mudança. O senhor ocupou aí durante quase pouco mais de 9 meses a Secretaria de Infraestrutura do município de Campo Formoso. E agora passa a assumir, deixa a Secretaria de Infraestrutura e passa a assumir a Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria então que o senhor fizesse aí uma, de certa forma, uma avaliação desse período à frente da Secretaria de Infraestrutura, para depois a gente começar a falar sobre o novo desafio. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Leandro, Sérgio. É a todos os ouvintes da Rádio 98. Tivemos aí um pouco mais de, como você falou, 9 meses à frente da Secretaria de Infraestrutura. E a ideia da gente hoje aqui é trazer um pouco dessa prestação de contas, vamos dizer assim, né, conversar com os ouvintes e informar o que nós fizemos, como foi feito, porque é uma mudança que eu acredito que seja normal, né? Eu tenho encarado de forma tranquila, uma mudança que comum entre essas transições de governo, né? Todo mundo sabe como foi realizada as mudanças aí. Edmundo assumiu a vaga lá, que era de André Custódio, que assumiu a infraestrutura, e nós viemos para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, né? A infraestrutura é uma pasta desafiadora, né, em todos os sentidos, né, no dia a dia, numa questão até diária mesmo de atuação em que eu estou lotado, que é no direito, né, mas sou apaixonado por obras de qualquer maneira. E nós tivemos nesse período vários desafios, muitas conquistas, né, algumas que não aparecem tanto, mas que a equipe, eu quero já iniciar também falando com relação a isso, a equipe de infraestrutura é uma equipe muito boa, pessoal dedicado, né, que não tem hora, não importa se é de dia, de noite, sábado ou domingo, estão sempre à frente para solucionar os problemas do município. Né, nós tivemos, durante esse período, alguns processos licitatórios que já foram, já estão em andamento, né, nós tivemos até uma dificuldade com relação a essa questão maior de licitação, não pelo setor responsável, mas por situações que foram acontecendo durante esse período, né? Mas uma que vem crescendo a cobrança bastante aqui na rádio, principalmente lá no nosso dia a dia, a gente também via, com relação à iluminação, né, a licitação já está no setor de licitação, provavelmente até quarta-feira, dia 20, saia a publicação com relação à aquisição de material e a da empresa responsável para a manutenção, que vai ser contratada uma empresa especificamente para isso. Né, temos essa semana também uma licitação de pavimentação, que envolve aí paralelos. Hoje aconteceu a licitação de emulsão asfáltica, que infelizmente não aconteceu porque ninguém participou. Né, o pessoal, as empresas alegaram que o valor que estava no edital estava inexequível, ou seja, é um valor muito abaixo do que hoje está no mercado. Isso em decorrência de pandemia, que tudo teve um grande aumento aí de preços, né? Outros dois que eu quero destacar aqui de material de construção, que ainda está na fase de cotação, e de conexões e canos, que já estão lá também para cotação, que estão sendo analisados pelos setores para que possam vir a serem realizadas as licitações. Então, de qualquer maneira, foram a pasta, como o Edmundo deixou para mim a pasta já em andamento, o novo secretário de infraestrutura também receberá, faltando só esses detalhes para que as coisas aconteçam. Né? Falei de infraestrutura, né? E a Secretaria de Meio Ambiente também é uma equipe tranquila, um pessoal que já tem suas funções definidas. Né? O detalhe que a gente, até com relação a essa transição, o que tem tentado deixar claro para quem não está dentro do governo é que não teve realmente nada de problema, tanto que nós estamos mantendo as equipes que estão, que estavam atuando, né, em cada secretaria. Algum outro detalhe que acaba, alguma outra função que acaba sendo renovada, que é normal, mas no contexto geral são as mesmas equipes já trabalhando.
Vamos trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo na entrevista de hoje com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, Juscelio Curaçá. Leandro, boa tarde.
Boa tarde, Macário, o secretário Juscelio. Ainda sobre as demandas que a gente recebe geralmente aqui no Jornal 98 Notícias, principalmente sobre recuperação de estradas e também buracos aqui em Campo Formoso, há poucos instantes, agora há pouco mesmo, a gente estava recebendo demanda aqui do pessoal do bairro Mutirão, ouvintes mandando o vídeo aqui para o WhatsApp da Rádio 98, sobre um buraco que foi aberto, um esgoto, na verdade, e o pessoal com medo de acontecer algum acidente com crianças. Enfim, pede aí a solução por parte do município. Eu aproveito para perguntar em relação ao senhor, em relação a como funciona esse processo da solicitação, o canal de atendimento, a duração, um cronograma para atender essas demandas, algumas grandes, é o caso de recuperação de estradas, e outras também menores, que às vezes os ouvintes ficam questionando, olha, a gente já solicitou e até o momento nenhum sinal, nenhum retorno para a gente. Eu gostaria que o senhor falasse, aproveitando esse gancho aí, em relação a tapa-buracos e também estradas em Campo Formoso.
Bom, Leandro, o procedimento, hoje, como atuava lá, e é que ele tenha sido mantido, na realidade, a pessoa chega até a secretaria para poder fazer a solicitação do conserto. Mas também a secretaria possui técnicos concursados, até servidores concursados, que fazem essa fiscalização em todo o município, tanto sede quanto interior. E também contando com a ajuda dos amigos, né? Que sempre nos alertam e alertavam lá com relação a isso. Os procedimentos são de correções, de tapa-buraco, são feitos pelas equipes, que a secretaria possui duas equipes, tanto tapa-buraco asfáltico, né, utilizando a usina, quanto tapa-buraco de paralelos, que aí vem com relação aos pedreiros que tem no município, que entra também a questão do esgotamento, né, que o esgotamento, enquanto não for finalizada essa obra do saneamento básico, os meninos estão, na realidade, desculpa até o trocadilho, tapando buraco, na realidade, porque não tem como fazer uma projeção de onde vai fazer uma programação, porque depende muito do que for realmente estourando, e tendo problema de entupimento e tudo, então eles vão realmente apagando incêndio aí nessa questão toda. O que tem com relação essa parte mais urbana, né, que é de tapa-buraco, é mais nesse sentido. Mas eu queria também esclarecer aqui, deixar uma informação para os ouvintes, que nesse período aí nós fizemos mais de 250 quilômetros de estradas patrulhadas e cascalhadas pelo município como um todo. Eu sei que vai ter alguém que vai dizer, mas a minha estrada faltou, a minha região não foi contemplada. Mas eu digo sem medo de errar, que é difícil uma região de Campo Formoso, um povoado que não tenha chegado qualquer ação da Secretaria de Infraestrutura, né? Seja com água, com estrada. Então, nessa questão maior que nós temos, o que nós encontramos, deixamos na Secretaria, uma patrol fazendo a região de Lages do Negros até o Salitre, outra fazendo de Lagoa do Porco até a região do Salitre, onde essas duas patrols vão se encontrar e fazendo as vias principais e as menores também, e uma patrol próxima aqui da sede, que vai fazer desde Tuiutiba até Tiquara, Vazinha, essa região toda que ela vem atuando. A problemática com máquinas já deixamos claro em alguns momentos, mas já foi em boa parte solucionado, né? E algumas ações desses 250 quilômetros que tivemos aí foi as estradas de Campo Frio, Água dos Pássaros, Campinhos 2, Ilhote, que nós fizemos a primeira parte, e agora está sendo finalizado o cascalhamento lá na região de Ilhote, né, Lagoa Rasa, Tuiutiba, Garimpo de Socotó também teve, Curral da Ponta foi feito agora por última estrada, foi feita a manutenção da que vai vir com o asfalto, então foi feita a manutenção também, e região de Pauzinhos até Araras foi toda cascalhada, patrulhada, em alguns pontos que tiveram necessidade foi feito o cascalhamento, né? Dentre esses pontos, é importante deixar claro que também mais de 20 campos de futebol tiveram manutenção, que a ideia é justamente, enquanto estiver fazendo o serviço de patrulhamento, também cuidar do nosso esporte, né? Que é aproveitar para fazer, que a mesma máquina já está ali e já vai e já faz serviço. Temos também Riachos Pauzinhos, Oliveira, Sítio do Meio, 1 e 2, Mucambo, Puxadeira, Água dos Pássaros, né? Todos foram locais em que tiveram esses campos com manutenção realizada. Temos ainda em andamento, já na metade da obra aí, 52 quilômetros de cascalhamento, que vai de Folha Larga a Pauzinhos, que é uma parceria aí com a Codevasf. Então, essa parte de cascalhamento, o que pode ser trazido de ajuda, né, de recurso, foi corrido atrás. O nosso prefeito Elmo, junto com o deputado Elmar, não mediu esforços para que conseguissem essas verbas. Né? Então, aqui na sede, com relação às ruas mesmo, foram mais de 50 ruas em que tiveram ações de tapa-buraco, de esgoto, né, nesse período aí. Então, isso e vários outros povoados também. Também uma coisa que o pessoal pedia muito, e a gente controlou mais, mas foram lombadas, né, pessoal, o famoso quebra-mola aí, o pessoal pedia muito, a gente foi fazendo de acordo com a necessidade. Então, foram várias ações voltadas a essa questão das estradas e tapa-buraco e as ruas. Isso sem falar em mais de 30 ruas que foram calçadas, né, no município, na sede e no interior. E temos aí, em parceria com a Codevasf, ficaram os projetos lá já em andamento, e Caixa Econômica também, porque tem um recurso que vinha da gestão anterior e foi bloqueado por algumas certidões que negativaram, e nós conseguimos reativar isso, quitando as certidões, e aí o setor responsável por esses convênios já deu todo o procedimento. Então já temos aí ruas em Tuiutiba que serão calçadas, teremos aqui na sede algumas ruas também. Isso vai, me foge agora o número correto, mas são mais de 50 ruas que fazem parte desses projetos, entre convênios com Caixa Econômica e Codevasf.
Bom, 1h20, nós estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, Juscelio Curaçá, nesse primeiro tópico aí, o primeiro bloco, falando sobre, fazendo a avaliação do trabalho que fez aí à frente da Secretaria de Infraestrutura do município de Campo Formoso, já que ele deixou a Secretaria de Infraestrutura e agora assume a Secretaria de Meio Ambiente. E é claro que a gente precisa falar, já aproveitar que o senhor está falando aí sobre a Secretaria de Infraestrutura, trazendo esse panorama, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de iluminação pública, porque a Secretaria de Obras, a gente sabe que o Jornal 98 Notícias está no ar há 21 anos. É para a gente rir, para descontrair, porque está no ar há 21 anos. E é um gargalo, é um problema. Todo mundo sabe dos problemas que existem. Extensão territorial, iluminação pública, tanto da sede quanto no interior. Você falava aí, tem questão de abastecimento, tem um monte de coisa. Então, assim, é problema realmente. Aí, pelo menos a princípio, assim, parece que diminuiu. A gente tem uma série de reclamações aqui via WhatsApp, né, Leandro? Sobre questão de principalmente água no interior. Mas iluminação pública parece que diminuiu. O que é que vocês conseguiram fazer aí para que desse uma reduzida nessas reclamações em relação à questão iluminação pública? É claro que tem muitas ainda, mas diminuiu.
Como eu falei, né, a equipe lá é muito dedicada, porque nós temos em Campo Formoso mais de 20 mil pontos de energia. Né, são postes, são com que precisa de kit, precisa de lâmpadas de LED, lâmpadas comuns, né, então que a gente trabalhou e vem trabalhando ainda com o estoque de 2020, né, isso aqui a gente quer deixar claro, que não tem essa questão de politicagem aqui com a gente tem o que tem que reconhecer, a gente reconhece, o estoque de 2020 foi que deu uma ajuda muito grande, e além da boa vontade do pessoal que trabalha também. Porque nós chegamos lá na secretaria e tinham vários equipamentos que podiam ser reciclados, e o pessoal da equipe botou a mão na massa e foi consertar, e testava uma e testava outra, reatores e lâmpadas para testar, e foi fazendo. E nós fizemos o milagre da multiplicação das lâmpadas, não foi dos pães, mas foi das lâmpadas, porque assim, foram dessas que já estavam lá, na realidade, descartadas, que a gente conseguiu, mexendo alguns equipamentos, substituindo, trocando peça por peça, conseguimos chegar aí a mais de 600 manutenções, né, no município. A gente olhar de acordo com como você mesmo colocou, de que foram várias reclamações, mas se a gente for ver pela demanda, a gente falta ainda essa questão de da licitação ser finalizada, né, por N motivos que aconteceram, e tendo essa situação resolvida, tanto de material quanto dessa empresa que vai atuar, né, que nós não sabemos ainda qual é a empresa, mas que vai ser feito o edital, e acreditamos que vai ser concorrido e alguma empresa venha a ser vencedora desse edital. Porque a cargo do município fica realmente uma situação muito complicada, porque por mais que a equipe queira atuar, tem alguns entraves que dificultam. E uma empresa especializada para isso acaba sendo muito melhor e ficando muito mais fácil de ser resolvido. Como eu falei, o edital até quarta-feira, tanto de material quanto de manutenção, deve sair. Né? E o que a gente pode ver é que, assim, hoje, a secretaria, até o momento em que eu saí, tinha 90% da área urbana, ela estava sanada. Né? E alguns povoados do município, né? Poços, né? Caraibinhas, Tutiba, Tiquara, São Tomé, Lages, Gameleira do Dida, a equipe foi tentando chegar até esses povoados para sanar essa necessidade. Nós ouvimos, acompanhando sempre, tinha uma pessoa na secretaria responsável por ouvir a rádio, justamente por ser esse canal mais rápido de comunicação, para que nós pudéssemos daí sim ver qual o local, ver, estudar, ir no local, saber o que era, para tentar ir solucionando essas questões aí. Já você tocou, no meio da pergunta, tocou aí com relação a até abastecimento, que é um outro ponto crítico, né? Eu queria já aproveitar aqui para poder esclarecer algumas situações que a gente teve na secretaria. Com relação ao poço artesiano, nós temos aí no município mais de 190 poços artesianos, poços tubulares, né? E nós realizamos mais de 100 manutenções. Isso entre troca de conjunto motobomba, troca de, que inclui aí a bomba propriamente dito, o gerador, né, e cano, a gente tinha alguma coisa em estoque ainda e conseguiu reutilizar, né, porque nós conseguimos fazer uma licitação de bombas, né, e ela quem está socorrendo aí todos esses povoados, né, e conseguimos também parceria com a Codevasse, doação de alguns canos para poder fazer essa manutenção das redes de água. E a gente tem feito, foi feita em vários povoados, né? Mais de 100 atuações, como Carrasco, Algodões. Nós temos também a recuperação do motor estacionário lá de Ponta d'Água, manutenção do sistema de água do Boa Vista, dos Pauzinhos, né? Curral Velho, Riachão da Barra, Curralinho. E dentre essas ações, tiveram também aí, por meio do deputado Delmar Nascimento e parceria da Codevasf, tivemos mais de 1 milhão de investimento com ela em Laje dos Negros e São Tomé, que foram 5 novos sistemas de água em Laje dos Negros e 3 em sistema de água em São Tomé. Mas vem aquela questão maior aí também, além dos poços tubulares, também tem o abastecimento das regiões em que não tem água. A seca, a nossa chuva passou já, então agora se intensificaram aí os carros-pipas. Nós tivemos mais de 10 mil carradas de caminhões-pipa durante esse período aí. A secretaria possuía 12 caminhões-pipa e foi feito em todas as regiões do município. Algumas regiões a gente conseguiu atender mais por serem mais próximas e outras, infelizmente, não conseguimos chegar como nós gostaríamos. Mas, de qualquer maneira, foi feito um trabalho, né, de abastecimento de água. E eu peço aqui, desculpa aquelas pessoas que acharam que não foram atendidas, mas peço ao mesmo tempo a compreensão, tanto para quem vai tá ficando lá sob essa responsabilidade. É humanamente impossível você abastecer cada casa com um caminhão-pipa. São mais de 70 mil habitantes em Campo Formoso. Então a gente sabe que os povoados, existe a necessidade de água, e os caminhões-pipa, que era um serviço que era feito pelo Exército, né, e o Exército atendia a várias regiões, e que era feito em abastecimento de comunitário, né, das caixas d'água comunitárias. E o nosso prefeito, com a maior das boas vontades, justamente porque o Exército teve um problema de cadastramento dos pipeiros, resolveu colocar por meio do, através do município esse abastecimento. E eu não sei o que aconteceu na cabeça das pessoas, que acharam que era particular. Porque daí as pessoas acreditavam que um caminhão-pipa de 8, 9, 12 mil, como é o próprio caminhão que possui o município, tinha que ir só para a casa dele. Não podia dividir. E isso dificulta muito, porque às vezes a pessoa fica insatisfeita, porque queria água completa, mas ela não lembra que o vizinho também precisa. Né? A água é uma coisa que tem que ser dividida. E às vezes, quando chegava na caixa da comunitária, a pessoa não queria receber, não queria ir lá buscar, queria na casa dela. Então, foram várias situações que nós tivemos que lidar, que hoje eu peço a compreensão mais ainda das pessoas que continuam, porque vai, agora que o momento, ainda tinha, nesse período aí, ainda tinha chuva, ainda tinha um reservatório. Então, o que eu peço às pessoas, os munícipes de Campo Formoso, é que entendam o lado da secretaria, porque as pessoas... É o momento da gente pensar no coletivo, não no individual, porque o individual atende, como a própria palavra diz, só uma pessoa. E a prefeitura é para o coletivo, é para todo mundo.
Bom, 1h29, nós estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente, Juscelio Curaçá, falando aí sobre o seu período à frente da Secretaria de Infraestrutura do município de Campo Formoso, pouco mais de 9 meses aí à frente da secretaria. Leandro Daniel.
Secretário, só trazer aqui dúvidas de ouvintes sobre dois assuntos. O primeiro em relação ao abastecimento de água em duas localidades que a gente tem recebido muita cobrança. Caraíbas, o que, que o senhor vai deixar para o próximo gestor da pasta? E também Olho d'Água das Pombas, Zona Rural de Campo Formoso, lá tinha um poço artesiano, não está funcionando. Segundo os ouvintes, o que está propiciando, ajudando, são as cisternas. E a outra é a situação da limpeza pública na zona rural de Campo Formoso. Tem algumas comunidades, mas de forma geral, como é que está a situação?
Bom, Olho d'Água das Pombas, a equipe vai ao local, né, que já estava programado para poder verificar fazer a manutenção lá. Caraíbas é um problema maior ainda, porque nós trabalhamos com abastecimento da caixa principal, lá de Caraíbas, tem dois poços, além da que foi retirado do açude, mas dois poços faziam o abastecimento daquele povoado direto na caixa. Um estava direto na caixa, o outro era nos caminhões-pipas para abastecerem as caixas. Teve um problema, a última semana, umas 2 semanas, teve um problema com o registro da caixa, que ele quebrou, e precisou fazer uma manutenção, e nisso ficou mais de uma semana com esse problema de água lá, e retornou o abastecimento às casas. É aquela situação que nós comentamos antes, algumas pessoas aceitavam receber dividido, outros não, mas no povoado o que ficou foi para que o abastecimento da caixa central, para que ela distribua para as ruas, e algumas ruas que infelizmente não chegam, e aí o sistema lá, por ser muito antigo, depende aí de uma manutenção maior, né, que só vai ser possível depois da licitação de canos e conexões, por isso que nós aguardamos até sair, não conseguimos fazer porque faltou essa licitação, mas que hoje o abastecimento consegue ser feito pela caixa. Essas ruas que faltam é feito por caminhão-pipa diretamente, para divisão entre as casas, para ir suprindo até chegar o abastecimento através da Embasa, né, que nosso prefeito conseguiu junto à Embasa, uma condicionante para a renovação do contrato de abastecimento através da Embasa, que o povoado de Caraíbas fosse contemplado com abastecimento de água tratada pela Embasa. Então, não é de imediato agora, vai levar um tempo aí ainda, mas que temos essa solução, foi conquistada essa solução a longo prazo. De imediato, realmente, é continuar o abastecimento e concentrar mais os carros-pipas na caixa para que a caixa possa distribuir. Limpeza urbana, foram feitos aí, nesse período, mais de 20 mutirões, né, entre sede e alguns povoados, para tentar amenizar. A empresa vem trabalhando, alguns ajustes foram necessárias, por isso que a gente fala que, com tranquilidade, que ajustes são sempre necessários em qualquer tipo de empresa, seja ela pública, privada, e foram feitos alguns ajustes na empresa, que a Ecolurb, que presta esse serviço para o município, eles já deram uma resposta positiva, né, já estão fazendo essas limpezas com mais frequência e de uma forma até melhor. Né, alguns, como eu falei, esses ajustes foram realizados para melhorar o serviço que era prestado.
Olha, nós acabamos não falando aqui, muita coisa para falar ainda, mas sobre a Secretaria do Meio Ambiente, aí o senhor vai voltar numa outra oportunidade já para a gente falar propriamente da Secretaria de Meio Ambiente, já que nós tivemos aí basicamente algumas informações em relação à sua passagem à frente da Secretaria de Infraestrutura, enfim. Então a gente agradece aqui ao secretário Juscelio Curaçá e o mais rápido possível a gente volta então para falar aí sobre a Secretaria de Meio Ambiente, projetos, ideias, o que vai implementar, enfim. Muito obrigado então, secretário.
Eu que agradeço a oportunidade, quero aqui, não posso deixar de lembrar aqui e agradecer a todos da Secretaria de Infraestrutura que me ajudaram nesse período, principalmente o pessoal da base, que às vezes é mais esquecido, fica de lado, mas o pessoal da base mesmo, os pedreiros, o pessoal da limpeza, o pessoal da empresa da Ecolub, que está sempre se dedicando ao máximo ali, né? E agradecer a receptividade também da equipe de meio ambiente, né, que o pessoal me recebeu muito bem e com fé em Deus temos vários projetos e planos aí para o futuro. Agradeço a todos.